Paz seja convosco. Mais uma vez reunidos para louvar, adorar e bendizer o seu nome nesse clima temperado, ameno. Não tem nada de tempero nesse clima. Calorzão, difícil de dormir, suor, mas. E além de tudo, hora de verão ainda, né? Você acorda assim até meio desnorteado, né? Ontem quando eu coloquei lá no grupo da igreja lá, só falei, ué, aí eu só vi as lágrimas correndo pelo rosto da galinha. Entendeu? Esse negócio é extremo, né? A gente fica essas mudanças de tempo, mudanças de horário. Nosso organismo não se acostuma tão fácil assim. Glórias a Deus. Na quinta-feira eu fui dar uma aula sobre substitutivo e pediram para falar sobre bem-aventuranças. E aí o que vocês têm tomado em conta-gota, que nem soro, eu injetei na veia deles uma cingada só. O povo até a irmã, tinha uma irmã que ficou assim, sabe? Lá aqueles boi, assim, louco, entendeu? Mas ela falou assim, tem um monte de pergunta, tem um monte, ela já foi aluna, tem um monte de pergunta, tem isso, aquilo, eu queria isso, eu queria fazer aquilo e tal, mas eu acho. A palavra de Deus é muito legal. Eu gosto muito. É um grande privilégio poder falar das coisas com sementes ao meio do Senhor. Nós estamos neste último tópico de oração, tratando sobre o poder da oração. Aí, se você é um pouquinho mais pentecostal, você já fica oriçado. Nós sabemos que esse poder não é para isso. O poder da oração não é um poder para você ficar pulando, mas você pode pular. Mas a finalidade principal é nos dar capacitação para que nós falemos do Evangelho do Senhor. Esse poder não é um poder para manifestações externas, preferencialmente, mas muito mais importantes para que nós possamos falar do amor de Deus com amor, com paz, com tranquilidade. Quantas vezes precisar a gente falar, porque às vezes a gente cansa, né? Ah, não vou falar, não estou com vontade, já falei demais. E aí a gente esquece. E as bem-aventuranças nos lembram, mas a gente esquece que nós fomos cabeça dura, cerviz dura, até que o Senhor desenvolveu com o seu amor e a sua graça. Fazendo um breve resumo da aula da semana passada, nós começamos falando sobre a lista da fé, que está em Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34, falamos que nós podemos fazer algo semelhante, mesmo que não esteja escrito na Bíblia em relação à oração. Citamos várias pessoas, entre elas Moisés, em que orou e a Deus trouxe as pragas sobre o Egito, depois ele orou de volta e ele as removeu. Falamos sobre Josué, que com a sua oração fez deter o sol, é algo que nossa mente não consegue entender. Pela oração também, Elias, ele orou e a chuva, ela parou de cair sobre aquela terra por 3 anos, e as pessoas sofreram, gemeram, e depois ele faz oração e as chuvas elas voltam a cair. Tiago compreendeu que a oração tem poder e escreveu que a oração de um justo muito pode, é muito eficaz nos seus efeitos, tem ação, é o que nós temos falado. A nossa oração não é algo que é simplesmente proferido com as nossas bocas, com as nossas vozes, e ficam andando pelo ar assim, até que elas dissolvem como açúcar na água e desaparecem. Mas elas têm função e têm motivação também. O poder da oração, ao contrário também, ele não é algo automático. Não é como o gênio da lâmpada em que nós chegamos e falamos assim, ah, eu quero isso, plim plim, eu quero aquilo, plim plim, e não é assim que funciona. Há condições às quais nós já vimos para que essas promessas se cumpram. O Senhor, ele coloca limitadores. Ele não dá até uma abertura completa e contínua, até para nos preservar. Imagina se todas as orações que você fizesse, elas se concretizassem. Quanta coisa destrutiva no momento de emoção, no momento de raiva, de ira, de tristeza, que você desejou coisas e Deus não concedeu na sua imensa graça e te livrou de muitos problemas. Lemos também alguns textos que falam sobre essas limitações. E nós lemos Mateus 21, 22, que fala: tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. E aí nós tratamos na semana passada sobre esse paradoxo em que Jesus Cristo fala: pede que recebe, e não é tudo que a gente pede que a gente recebe, porque tem realmente esses limitadores de Deus. E o Senhor, Ele não é limitado pelos nossos agir, nós somos limitados pelo agir de Deus, porque o Senhor, Ele determinou as coisas, Ele é o soberano Senhor. Ele trabalha numa linha reta, nós como seres humanos que agimos de maneira errada, e muitas vezes nós criamos, tentamos criar algum certo tipo de atalhos, e nós fazemos uma bagunça enorme nas nossas vidas. E o Senhor, Ele intervém para que o curso continue ou volte àquele curso que Ele tinha determinado. A maior de todas foi a ação ao envio de Cristo. Cristo, quando Ele veio para corrigir a humanidade. Algo que tinha sido falado lá em Gênesis e que dentro do tempo foi caminhando, até que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem realmente para nos resgatar de nós mesmos. Não é do diabo, não é do mundo, mas é de nós mesmos. O Senhor, Ele vem mudando o nosso coração, transformando o que é um desejo humano num desejo divino. E isso demora tempo. É como você olhar para as geleiras lá da Antártida, lá, em que você vê que levaram milhares de anos, tempo demais para ser formado. E aí, para aquilo degelar, para aquilo derreter, demora também um tempo. Não é como você fazer um gelo que você coloca lá na geladeira e em uma hora, duas horas está pronto. Quando você coloca no teu copo, 10 minutos depois ele dissolveu. E essa pecaminosidade, esse nosso ser, e aí essa irmã lá no culto, no curso, lá na quarta, na quinta-feira, ela fala assim: pastor, é difícil. Por anos, 50 anos eu vivo nessa batida. Me é difícil. Eu falei, eu sei que é difícil, mas através do Espírito Santo nós conseguimos mudando pedrinhas. Falamos também que essa ideia que os cristãos têm, vendem para os não cristãos, que Deus sempre quer curar, é mentira. Deus, Ele cura segundo o desígnio e o entendimento dEle, coisas que eu e você não entendemos, mas que são assim. Nós oramos com um ente querido nosso, e Neto Reis falou: olha, vou fazer uma operação de glaucoma na segunda-feira, ore por mim. O meu desejo era pegar e ir lá orar por ela, falar: Senhor, limpa, melhora, tal, e ela começa a ver, joga o óculos fora. Mas não é assim, pode ser, mas não é assim sempre. Eu lembro de uma história que o pastor Jonas, ele contava, que ele estava num culto e ele fez uma oração de cura, e aí uma senhorinha da idade da minha tia, assim, 70 anos, tinha problema de vista, e pegou, né? 70, não é agradável, não, né? Pegou o óculos, quando saiu com o seu marido, pegou o óculos e jogou longe. E vocês sabem que óculos não custa barato. O óculos custa 300, 400, dependendo da lente, dependendo da armação. E aí aquele senhor ficou, o marido dela ficou olhando para ela assim, marcou o gabinete com o pastor Jonas e falou assim: pastor, a minha esposa jogou o óculos e ela foi curada. Será que se eu jogar o óculos, eu fico curado também? Não joga o óculos, pô. Não é sempre que Deus cura, mas é sempre que a vontade dEle acontece. Falamos também que Deus, Ele não é um atendente celestial pronto a receber o nosso aceno e chamado para satisfazer os nossos caprichos. As pessoas, elas acham que Deus, a partir do momento que entra no cristianismo, não tem mais luta, não tem mais dificuldade. Deus, Ele vai te concedendo o que você quer, o que você pede. Vamos aí, você estala o dedo, faz uma campanha. Que coisa fácil, né? Você fazer uma campanha de 7 semanas e aí você receber uma cura. Que preço barato, né? Não tem vínculo, não tem essas coisas. E acaba o ser humano criando. Você não acha campanha na igreja. Você é uma ação humana. O Senhor, Ele pode curar a campanha ou fora da campanha, na igreja cristã semente de vida, na batida, no presbiterio, onde quer que seja, na tua casa, Ele pode curar. Mas esse Deus nosso não é um Deus que, apesar de Ele não ser um Deus que está sempre à nossa disposição, Ele também não é um Deus que nos abandonou. Ele tem um ponteiro, eu já tenho falado alguns termos teológicos para você, eu vou falar mais dois. Tem pessoas que são deístas, com D de dado, e tem pessoas que são teístas, com T de tatu. O teísta somos nós acreditamos em um Deus que criou todas as coisas e que se importa conosco. Mas há uma corrente teológica, que são os deístas, que são pessoas que entendem que realmente Deus criou todas as coisas, mas que Ele largou você e a sua sorte. Deus não é deísta, nós não somos deístas. Nós temos que acreditar que o Senhor, Ele criou todas as coisas e Ele cuida de mim, cuida de você. É aquela música que a gente canta. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim, cuida mesmo. Todos os nossos caminhar, todo o nosso caminhar, ele está debaixo das mãos do Senhor. Às vezes, o cristão imaturo, ele sofre desapontamento amargo. Não porque Deus falhou em cumprir as suas promessas, e sim porque cristãos bem intencionados ou não, dizem que Deus mandou fazer tal coisa, ou não mandou fazer tal coisa. Eu tenho um zelo cada vez maior em fazer esse tipo de coisa, em especial em relação à oração. A gente acompanha as pessoas enfermas, e o que mais os entes queridos querem ouvir, mais o enfermo quer ouvir na sua grande maioria é: Deus está mandando te dizer que você amanhã vai estar curado. Mas quando nós falamos com cristãos mais maduros, e essa coisa não se concretiza, o coração ele fica abalado, fica assim, em especial com o grau de ligação com o enfermo que falece, ou qualquer coisa desse tipo. Mas quando você encontra um novo convertido, ou uma pessoa que não é cristã, em que ela põe todas as suas fichas, todas as suas confianças naquilo que você está falando, e não acontece, é danoso, sempre debaixo do controle de Deus. Graças a Deus por isso, mas é danoso. Lembro certa vez, estava lá em São Paulo, evangelizando, e eu tirava os sábados e eu ficava às 9h30 entregando o folhetim, lá perto de uma estação de trem. E aí, certo momento, eu fui entregar um folhetim para uma pessoa, a pessoa que estava com uma pastinha que eu vi que tinha uma Bíblia dentro, ela falou: "Você não quer isso não?" Eu achei estranho, eu falei: "Mas você está com uma Bíblia dentro da tua pasta?" Ela falou: "Pois é. Um fulano de tal, meu amigo, disse que iria me falar da Bíblia, eu comprei minha Bíblia, marquei com ele e ele não apareceu. E eu estou bem com raiva. E está vendo aquele fulano lá que está passando ali? Aquele fulano me atormenta o tempo inteiro. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, não vou perder viagem, vou é matar ele." Eu falei: "Não, irmão, não faz isso, não, tá, não sei o que, eu vou, sumir." Deu meia hora apontado no relógio, bonitinho, vocês estão aqui, acho que estamos indo assim. Pode tirar uma foto? Não, só achei legal o quadro. A Rosângela de Abel. O povo que está no filme agora não entende nada, né? Mas tudo bem. Pastor é louco. Mas aí ouvi uma sirene, não pode ficar com a mão, porque a gente fica. E aí ouvi uma sirene de polícia, eu falei assim: o cara matou o outro. Um monte de viatura passou. Daqui a pouco veio o cara. E aí eu cheguei para ele e falei: "Meu irmão, por que você fez isso?" Ele olhou para mim e falou assim: "Eu não matei o cara. Você leu, você falou esse versículo para mim, aí isso mexeu comigo e eu fiquei com isso no coração." E aí aquele homem agradeceu, e aí ele foi, a estação de trem era tipo daqui no final, do outro lado da rua, dava para ver, aí eu ouvi um tss, tss, tss. Quando eu vi, o trem estava chegando, ele me chamou, eu fui lá correndo, ele falou assim: "Me dá mais uns folhetos desses." Mas uma situação como essa, em que houve um desfecho feliz, poderia ter tido um desfecho muito ruim, simplesmente porque alguém falou, por alguém prometeu algo em nome de Deus que Deus não tinha falado. O resumo simples que Jesus nos dá tem o propósito de nos encorajar a orar. O padrão parece simples: devemos pedir em nome dele e nós recebemos. No entanto, o Novo Testamento expande as condições, dando-nos uma perspectiva mais completa do que está envolvido numa oração eficaz. Não uma oração por oração, mas uma oração eficaz. João capítulo 9, verso 31, Edilene. João 14, 13, Lenda. João 15, 7, Rosângela. João 3, 22, Bené. Dá para ler, gente? 1 João 5,14. Titi, o seu é 1 João 3,22. Não João, 1 João. Tá? Repetindo. João 9,31. João 14,13. João 15,7. 1 João 3,22. E 1 João 5,14. Pode começar o primeiro.
Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende.
Teme a Deus, a pratica sua vontade. Esse temor a Deus é ouvir a sua palavra, respeitá-la e colocá-la em prática. Pratica sua vontade. A esse ele atende. Se a pessoa ela não teme a Deus e não pratica a vontade de Deus, a este ele não atende. Segundo texto, João 14,13.
E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Qual que é a finalidade? É eu me satisfazer? É eu ficar regalado na minha vontade? Eu ficar contente? Não. A finalidade é que o Pai seja glorificado. Tem motivo. É como esse estudo que nós estamos feito à noite de João, em que o Senhor ele multiplica o pão e o peixe, mas o objetivo, além de alimentar aquelas pessoas que realmente tinham passado todo dia na presença dele, era mostrar para eles que o verdadeiro pão vivo desceu do céu, que era ele próprio, Jesus, entregando a sua própria carne. Já era um pré-anúncio da cruz, já era um pré-anúncio da instituição da Eucaristia. E aqueles homens queriam apenas pão. Né? Apagado do pão. João 15,7. Eu estou engraçado, porque você dá uma risadinha, você pode me agradar, tá?
Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito.
Se permaneceres em mim, é uma condição. Permanecer no Senhor, permanecer no ensino da palavra. E não fica só nisso. E se as minhas palavras permanecerem em vós, demonstração do que Deus está agindo na sua vida. Você está nele e ele age através da sua vida. Menos rebeldia, menos dureza de coração, menos serviço dura. Serviço dura é isso aqui, ó. Parece aqueles boi. Só bate de frente. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. 1 João 3,22.
E aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável.
Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Mais uma vez, a tônica de pôr em prática. 1 João capítulo 5, verso 14, por favor, Titinha. 1 João capítulo 5, verso 14.
E esta é a confiança que temos para com ele. É se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Segundo
a sua vontade.
A sua vontade. Como que eu vou saber? Permanecendo em Cristo, Cristo permanecendo em você. Você ora pedindo algo que vai glorificar o Pai e não satisfazer uma vontade, um desejo seu. Você guarda os mandamentos do Senhor e faz a Ele o que é agradável. Você permanece em Cristo e você demonstra a transformação através de atitudes práticas. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Como essas passagens revelam no receber, o que desejamos de Deus a mais do que o simples pedir. Crer em Deus não é suficiente. Tem pessoas que pedem com fé e não recebem. Tem de haver reverência apropriada para com Deus. Você tem que saber com quem você está falando. Obediência à sua vontade e uma comunhão permanente com Cristo. Cristo. Você precisa estar em comunhão com do Senhor. O pedido deve ser feito de acordo com a vontade revelada de Deus e de acordo com a sua natureza e caráter. A Bíblia nos ordena orar em nome de Jesus. Ponto. Verdadeiro. Você ora a Deus, se é a forma da oração cristã. Você ora a Deus, você finaliza em nome de Jesus, porque você não pode entrar na presença de Deus a não ser através de Cristo. E creio que o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis, ele transforma os seus pedidos, os meus pedidos, maculados de pecado, em coisas, essências, em cheiro agradável às narinas do Senhor. Mas mesmo você pedindo a Deus em nome de Jesus, você tem que entender que o nome de Jesus não é um encantamento mágico. E as pessoas às vezes acham que não, eu coloco em nome de Jesus, está certo. É o que muitos fazem, por exemplo, quando deixam a Bíblia aberta, no Salmo 23, no Salmo 91 em casa. Eles acham que a Bíblia tem esse poder, esse amuleto. Ou eu olho e falo, Jesus me livre, Jesus não sei o quê, e só por você citar o nome de Jesus, está tudo certo. E aí tem certa passagem em que as pessoas falam assim, demônio, sai! Eu repreendo você em nome do Jesus que Paulo prega. E a legião de demônios olha para aquele grupo de pessoas e fala, eu conheço Paulo. Ó, conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. E deu uma peia neles. Não sei quantos eram, devia ser uns 4 ou 5. Tirou a roupa dele e deixou isso pelado. Não adianta você simplesmente invocar o nome de Jesus como se fosse algo mágico, como se fosse uma palavra de sim, sim, salabim, e aí a coisa acontece. O seu significado é muito mais profundo. Na cultura em que a Bíblia foi escrita, e nós padecemos nesse problema. A nossa cultura é a cultura ocidental, e a Bíblia foi escrita na cultura oriental. Oriental é judaico. Então, muitas coisas que são faladas, nós queremos colocar dentro da forma ocidental e não encaixa. Não funciona. Na cultura em que a Bíblia foi escrita, o nome de uma pessoa indicava seus atributos e seu caráter. Não é que nem a gente. Que às vezes você vai dar o nome da pessoa, tem um jogador famoso, aí você coloca o nome do teu filho com aquele nome daquele jogador. Se é uma pessoa importante, você coloca. Se é um cantor, você coloca. As pessoas, quando colocavam o nome dos filhos, eles tinham significado. Tanto que muda o nome de Arão para Arão, porque é Arão, eu não lembro o que é Arão, mas Arão eu sei, pai de muitas nações. Tem significado, tinha significado os nomes. Antes, significa que cremos no nosso pedido, que nosso pedido ele é dirigido ao nosso grande e sumo sacerdote, o nosso intercessor. Já vimos que há alguns pré-requisitos que temos de seguir quando oramos. Se pedimos algo, temos de confiar em Deus, sabendo que o nosso pedido, que se o nosso pedido está de acordo com a vontade do Pai e a natureza e o propósito de Cristo, acontece. Precisamos ter reverência apropriada para com Deus, bem como a certeza de que estamos obedecendo ao que Ele nos revelou. Temos que manter comunhão contínua, embora imperfeita. A nossa comunhão com Cristo ela é imperfeita, porque eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas nós temos que lutar para manter essa comunhão com Cristo. Depois que todos os pré-requisitos eles são satisfeitos, podemos ter a confiança de que as nossas orações elas são respondidas. O fato mais importante é notarmos que, se satisfizermos esses pré-requisitos, nunca iremos pedir alguma coisa a Deus que não é da sua vontade. Conforme você anda nos caminhos do Senhor, conforme você vai aprendendo das coisas do Senhor, cada vez mais você se esvazia dos seus pedidos humanos para você pedir o que é da vontade de Deus. Tiago nos dá outra razão porque nossas orações não são sempre respondidas como desejamos. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3. Lourdinha, você não leu ainda, né? Lê, por gentileza. Tiago capítulo 4, versos 2 e 3.
Tiago.
Capítulo 4, versos 2 e 3.
Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis 2 e 4?
2 e 3.
Pedis e não recebeis, e porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Essa passagem bíblica nos diz que não temos o que pedimos, porque pedimos por motivos impróprios. Pedimos em oração coisas que nos permitam seguir os nossos desejos e os nossos prazeres. Às vezes pedimos coisas que são nocivas para nós e nós não temos nem noção disso. Tem muita gente que pede, eu queria ter uma casa não sei aonde, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo. Quando a pessoa recebe, tchau, tchau, igreja. Acaba-se a comunhão, porque a pessoa agora ela tem que dar atenção para essas coisas. Entenda que nem sempre são coisas ilícitas. O problema é a motivação com a qual você usa. Certa vez estava acompanhando uma família, acompanhei por um pequeno tempo, em que o pai ele tinha uma série de hobbies. Ele gostava de moto, e não há problema de moto. Ele gostava daqueles aeromodelos, aqueles negócios de helicóptero, de avião. O problema é que ele não tinha mais comunhão com a esposa, não tinha comunhão com os filhos, porque era o tempo dele todo com o hobby. E aí, às vezes, nós pedimos essas coisas e o Senhor ele não nos dá, porque Ele sabe o que nós vamos fazer com isso. Vai criar muito mais problema na nossa vida do que alegrias. Deus não nos dará aquilo que usaremos mal, tampouco Ele responderá pedidos feitos em ignorância, como se comprovariam desastrosos. Moisés é um exemplo excelente. Irmão Cláudio, por favor, Êxodo capítulo 33, Êxodo 33, 18. Êxodo capítulo 33, repita, 33, 18.
Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória.
Moisés havia falado com Deus, tinha visto diversos milagres, a sarça ardente, as pragas, a abertura do mar vermelho, mas nessa ocasião Moisés ele quer algo maior, ele não está satisfeito com o que ele já tem. Deus, aquelas outras coisas foram grandes, mas agora me permita ter tudo, permita-me ver a tua face. Ele não estava satisfeito com ter ouvido Deus em todas as suas manifestações, subir no Monte Sinai, ele não estava satisfeito, ele queria mais. Não é problema você querer mais, ainda mais de Deus. E Deus responde, Êxodo capítulo 33, Edilene 19 e 20, Êxodo 33, verso 19 e 20.
Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadeci. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá.
Nesse caso, Em especial, Deus estava fazendo a Moisés um favor enorme de recusar a atender o seu pedido. E ele fala que não vai fazer, vai fazer de uma maneira diferente. E dá uma explicação do que ele não vai fazer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Se Deus tivesse concedido a Moisés o seu pedido, ele morria. Morria. Entenda que o meu Deus, o seu Deus, ele é um Deus que não tem passado, ele não tem futuro, mas ele é um Deus de um eterno presente. Não é algo que a nossa mente entende, mas ele consegue. Gostou dessa? Gostou dessa frase? Nosso Deus, eu ouvi ontem essa eu ouvi ontem. Nosso Deus, ele não é um Deus de passado, não é um Deus de futuro, mas ele é um Deus de eterno presente. Tudo para ele está acontecendo na hora, porque ele não é temporal como eu e você. E ele vê o que vai acontecer depois. Ele sabe o que vai acontecer depois. E aí eu estava ouvindo na aula ontem algumas coisas interessantes que o pastor falou. Algumas vezes a gente tem alguns lampejos, a gente tem algumas percepções. E eu creio, aquilo que o pastor falou, e eu vou transmitir, eu creio que é como se o nosso espiritual, de algum momento, em algum momento, ele se desvinculasse desse natural e nós pudéssemos estar junto com o Senhor na glória, algo assim sobrenatural, e nós temos uma percepção quase que clara do que vai acontecer. Alguns chamam de percepção, de revelação, de, sei lá, você está assim na presença de alguém, parece que você sabe que a pessoa vai falar alguma coisa, a pessoa vem e fala. Porque nós somos inerentemente espirituais e não naturais. O nosso corpo é como se fosse uma cobra, em que em algum momento essa cobra ela perde toda a pele dela e fica lá. É um momento que vai ser de transição, que nós vamos estar com o Senhor eternamente. E o Senhor, ele permite que algumas vezes nós tenhamos algumas percepções espirituais que elas não são explicáveis. O nosso Deus, ele é um Deus do presente e da sempre. E quando ele vê você e eu pedimos coisas que vão nos trazer dano, ele não concede, porque ele sabe o que é melhor para nós. Ele não é um Deus que criou este mundo e largou. Eu lembro que lá em São Paulo tem no zoológico, tem uma parte que é um formigueiro. Já falei para vocês esse exemplo. É um grande formigueiro, mas ele é uma caixa de vidro, em que as pessoas elas conseguem ver. Eu lembro disso quando eu era pequeno. E as formiguinhas lá estão andando, você vê a rainha, vê o negócio, tudo muito legal de você enxergar, é o corte no formigueiro. Deus, ele não age dessa maneira, ele não está do lado de fora orando, ele interage comigo e interage com você. E as coisas que vão te prejudicar, ele não concede. Se Deus tivesse concedido a Moisés o seu pedido, isso teria cuidado por custar a sua vida. Ninguém pode ver a Deus dentro de um conceito natural nosso, nesse tempo, e nós estamos tratando em paralelo com a bem-aventurança daquele que verão a Deus, nós temos tratado um pouco do que é esse ver a Deus e viver. Moisés deveria ter se alegrado com o fato de que Deus disse não. Outra razão porque não temos as respostas desejadas para as nossas orações, talvez seja porque oramos por coisas que nós já temos em Cristo. As pessoas, elas têm as coisas em Cristo e elas continuam pedindo uma coisa que elas já têm. Nós, o Senhor já nos concedeu, dentro das regiões celestiais, todas as coisas, estão em Efésios. E às vezes a gente fica batendo em teclas que o Senhor já nos concedeu. Em João capítulo 4, Jesus falou com a mulher no poço. Ele disse à mulher que se compreendesse com quem ela estava falando, ela saberia o que pedir. A mesma verdade se aplica a nós. Se nós conhecêssemos realmente o caráter e a pessoa de Deus e soubéssemos tudo o que Ele nos deu em Cristo, nossa vida de oração seria muito diferente. Como que é isso, pastor? Ele fala em um versículo que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas não serão acrescentadas. Quanto tempo a gente pede, quanto tempo a gente perde pedindo a Deus as coisas que Ele já nos prometeu? E aí nós gastamos o nosso tempo de oração, a nossa saliva, a nossa força, o nosso emocional, com coisas que o Senhor já prometeu. Confesso aos irmãos e às irmãs que em alguns momentos eu fico até preocupado com nossa arrecadação. Já falei algumas vezes com vocês em relação a isso. Eu vejo chegando o fim do ano, algumas pessoas vão pensar no 13º e vão entregar o dízimo, ou não. Mas, perante isso que estou falando para vocês, eu me encontro numa situação em que, por que eu oro por isso? Se o Senhor é aquele que provê a igreja, não sou diferente de você. Nós nos cercamos dos nossos desejos e as nossas necessidades, e nós nos apoiamos em coisas que são naturais, esperando um respaldo sobrenatural. Nós temos que nos preocupar com tantas coisas, mas nós gastamos o nosso tempo com tantas coisas que não têm necessidade. Nós temos sim que apresentar ao Senhor as nossas necessidades, as nossas angústias, porque Ele diz que quando você tem um fardo que lhe é pesado, entrega nas mãos do Senhor, Ele entrega um fardo leve na sua mão. E é o fardo da confiança, é o fardo da paz. Por mais que eu ore, por mais que eu ore, se houver um intento no coração do Senhor de que essa obra, ela finde em um ano, dois anos, três anos, não vai ter nada que eu possa fazer para mudar isso. Em contrapartida, se o Senhor tiver para esse ministério 30, 40, 50 anos de vida, independente da minha ação ou da sua ação, a coisa vai continuar acontecendo. Nós vamos orar pela querida no final da nossa dominical, pela glaucoma, para que em homem seja tirado, ou que o Senhor possa utilizar os médicos, que assim lhe aprouver. Mas se aprouver ao Senhor que a coisa não seja bem sucedida, não podemos fazer nada. Nada. A única coisa que nós temos que fazer é ter confiança para o nosso Deus. Ele não olha para nós como se nós estivéssemos num formigueiro através de um vidro. Ele interage comigo, Ele interage com você. O poder do intercessor. A oração é a função sacerdotal de levar um pedido a Deus. Então, em certa medida, você sim é um sacerdote de Deus. Um sacerdote que você leva as coisas ao altar do Senhor. Nos tempos do Antigo Testamento, haviam duas principais classes de mediadores entre Deus e o povo. Você tinha o profeta. O profeta, ele é aquele que trazia as palavras de Deus para o povo. Era assim que Deus falava. Você não tinha uma Bíblia, os escritos se haviam, eram muito escassos, era muito caro e era muito difícil as pessoas terem. Então a palavra, naturalmente, ela vinha da boca de homens e mulheres de Deus. E Deus falava através daqueles homens e mulheres. E a segundo mediador que havia era o sacerdote. Em que o sacerdote, ele não falava o que Deus falava, mas ele levava as petições, os desejos, as necessidades do povo para Deus. Havia essa dupla mediação através do homem. Em palavras simples, o profeta era ordenado por Deus para falar a sua palavra ao povo, e o sacerdote falava a Deus em favor do povo. No Novo Testamento, Cristo exerce os ofícios de profeta. Ele é o profeta por excelência. Jesus Cristo, ele exerce a função de sacerdote. Um sacerdote por excelência, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que no dia do seu sacrifício, no dia certo, na hora certa, ele se entrega como sacrifício vivo, e ele também tem a função de sacerdote ali. No momento em que estava tendo sacrifício no templo, Jesus Cristo estava fazendo o sacrifício definitivo, que é explicado lá em Hebreus. Não há mais necessidade de você levar sacrifícios. Não há mais necessidade de você fazer sacrifícios. Eu vou fazer isso para conseguir a salvação. Eu vou fazer isso para alcançar a graça de Deus. Não há aí, não há esse contexto. A Bíblia não fala sobre isso. Você não precisa guardar o dia tal, você não precisa ir de joelho até o tal lugar, você não precisa fazer. A graça do Senhor é de graça. E ele também ocupa uma terceira posição, um terceiro ministério. O Senhor, ele se apresenta como rei. rei sobre todo rei, um poder sobre todo poder, um nome sobre todo nome, um Senhor sobre todos os senhores. Em seu papel sacerdotal, Cristo fez um sacrifício perfeito, oferecendo uma expiação perfeita de uma vez por todas. Todavia, a cruz não foi o fim do ofício sacerdotal de Cristo. Ele entrou no Santo Santo Celestial, onde continua a agir com o nosso grande sumo sacerdote. O Senhor está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Quando vem algum juízo, quando vem algum pecado, é como se Jesus Cristo chegasse para o Pai e falasse assim: perdoa a dos reis, porque ela não sabe o que faz, Senhor. Mas eu, através do meu sacrifício, cobri a multidão dos pecados dela. E o Senhor, em vez de fulminar os reis, ele derrama do amor dele. Essa é a ação de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Ali, ele ora para o seu povo, intercedendo diante do Pai em nosso favor. O poder das orações de Cristo não pode ser medido. Pode ser ilustrado não somente por meio de milagres que ele realizou na terra, mas também por suas orações de intercessão durante o seu ministério terreno. Considere os exemplos de Judas e Pedro. E aí só uma aberturinha para a gente encerrar. Ambos foram discípulos que praticaram traição contra Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Pedro traiu Jesus. Judas traiu Jesus. Ambos foram discípulos que praticaram atos detestáveis de traição contra Jesus em sua hora mais atribulada. Judas se suicidou, enquanto Pedro foi restaurado e se tornou a rocha da igreja primitiva em Jerusalém. A minha pergunta é: por quê? O que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro? O que definiu o futuro de um e o que definiu o futuro do outro? Feche seus olhos. Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor e pela Tua graça. Tu és maravilhoso, Pai, Tu és sem medida. E nós queremos, nesta manhã, agradecer ao Senhor, porque ainda hoje o Senhor intercede por nós, Pai. Independente das nossas ações, o Senhor vai perante o Pai e pede que a graça e a misericórdia estejam sobre as nossas vidas. Algo que acontece durante a eternidade e só vai se findar para aquilo quando nós estivermos com os nossos corpos incorruptíveis na Tua presença. Continua nos guardando, Pai, nós Te pedimos. Continue nos ensinando, nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Glórias ao Senhor.